ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 29 de Abril. Hoje lá fora, aqui na zona da capital americana, céu encoberto, às vezes o sol a brilhar, lá fora 28 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A economia americana cresce mais de 6% no primeiro trimestre do ano. Mais de 20 imigrantes africanos morrem de sede a caminho das Ilhas Canárias. Os primeiros 30 minutos desta emissão são, como sempre, dedicados à Angola. Novas medidas de combate a novo surto do Covid, alvo de críticas. Congo Democrático rejeita testes de Covid angolanos, forçando camionistas a pagarem 45 dólares na fronteira para entrarem no país. E conosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A economia americana cresceu 6,4% nos três primeiros meses do ano, indicando um retomar das atividades económicas no país após as restrições impostas para se conter a pandemia do coronavírus. Nos últimos três meses do ano passado, tinha-se já registado um crescimento de 4,3%, o que significa que a economia americana está agora ligeiramente acima do que estava em 2020, antes da pandemia se iniciar. Economistas dizem que o crescimento deverá continuar durante este ano. O número de desempregados também continua a cair. A agência de notícias Associated Press, AP, disse que milhares de pessoas da etnia Tigray foram presas através da Etiópia sob acusação de serem traidores, permanecendo detidas durante meses sem culpa formada. A agência disse que uma investigação sua concluiu que as detenções envolvem pessoal militar e civis daquela etnia numa aparente tentativa de eliminar das instituições do Estado membros da etnia Tigray, que dominavam as instituições estatais. O governo etíope está envolvido numa operação militar há 6 meses na província de Tigray, contra rebeldes locais. A agência disse que os detidos nesta depuração étnica estão presos em 9 locais diferentes. Os corpos de 24 imigrantes africanos clandestinos encontrados numa embarcação ao largo das Ilhas Canárias foram ontem à noite levados para terra. Pensa-se que os imigrantes morreram de sede e fome quando tentavam atravessar o mar entre a costa ocidental de África e as Ilhas Canárias, que pertencem à Espanha. A sua embarcação tinha sido detectada na segunda-feira por um avião da Força Aérea Espanhola a cerca de 500 quilómetros da ilha de El Hierro. Apenas 3 pessoas a bordo, 2 homens e uma mulher, foram encontrados ainda vivos, mas em estado grave. A Índia registrou novos recordes de mortes e infecções de Covid-19, e um programa para registar 1.400 milhões de pessoas para se vacinarem entrou em colapso depois do portal da internet criado pelo governo para as pessoas se registarem ter caído devido ao alto volume de visitas. Hoje as autoridades indianas disseram terem-se registado nas últimas 24 horas um número recorde de 379.257 casos, incluindo 3.645 mortes. Isto eleva para 18 milhões e 300 mil o número total de casos na Índia e 204.832 mortes. Esta segunda onda de infecções colocou o sistema de saúde da Índia à beira do colapso total, com hospitais cheios e faltas agudas de oxigênio. Muitos parques e locais de estacionamento foram agora convertidos em crematórios que funcionam dia e noite para cremar os corpos das vítimas. Entretanto, o criador da vacina russa Sputnik contra a Covid-19 disse quinta-feira que vai processar o regulador de saúde brasileiro, a Anvisa, depois de que ele se recusar a importar a vacina, acusando o regulador de saúde de espalhar conscientemente informações falsas e imprecisas. A Anvisa anunciou na segunda-feira que tinha negado um pedido de vários estados para importar a vacina russa, afirmando que os seus peritos tinham assinalado o que chamou de incertezas sobre a vacina. Aqui nos Estados Unidos, o presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse que espera reabrir totalmente a cidade a partir do próximo dia 1 de julho. A China lançou hoje para o espaço o módulo principal do que será a sua estação espacial orbital permanente, que poderá receber astronautas por longos períodos de tempo. O módulo foi lançado a partir da província de Hainan, sendo a primeira de 11 missões para se construir a estação, que deverá receber os seus primeiros 3 astronautas até ao fim do próximo ano. O módulo, agora lançado, será onde os astronautas irão viver na estação orbital. Mais 2 módulos serão lançados, que incluem os laboratórios para experiências científicas. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, denunciou hoje o presidente russo Vladimir Putin como sendo um rei nu de ladrões, numa audiência via videoconferência da cadeia onde está preso. Navalny, que esteve recentemente em greve de fome, compareceu de cabeça rapada e está consideravelmente mais magro, mas continua a adotar um tom desafiador para com as autoridades russas. Um advogado disse que ele perdeu 22 quilos desde janeiro. Ele falou via vídeo numa audiência perante um tribunal que recusou o seu apelo a uma multa por difamação e faz agora face a mais 2 acusações de natureza criminal, disseram os advogados.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O governo angolano reviu esta quarta-feira as medidas de prevenção contra a Covid-19 face ao aumento dos casos nas últimas semanas. Destaca-se o agravamento das sanções, a redução de horários e limitação da capacidade dos espaços para evitar aglomerações e a manutenção da cerca sanitária à capital do país, Luanda. O Venâncio Rodrigues diz-nos que os críticos afirmam que as medidas não se enquadram na realidade angolana. Venâncio.
As medidas foram reveladas pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, depois que Angola notificou 226 novos casos da Covid-19, o segundo valor mais elevado desde outubro de 2020. A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, disse na altura que o país se encontra em plena segunda vaga da Covid-19, agravada pelas novas estirpes que estão a afetar famílias inteiras, contando-se atualmente 223 casos das variantes sul-africana e inglesa. Entretanto, especialistas ouvidos pela Voz da América consideram uma aberração impor novas restrições num país com uma economia já bastante combalida. Acusam o governo de alegadamente estar a investir mais na Covid-19 em detrimento de outras doenças endémicas no país, ao mesmo tempo que admitem ser muito difícil o acatamento destas medidas por parte da população desprovida de comida, água e dinheiro para cumprirem as medidas de biossegurança. O médico pediatra Luís Bernardino diz haver um certo alarmismo às declarações da Ministra da Saúde sobre os níveis de infecção da Covid-19.
Há um instrumento que não querem usar, não, porque vai contra a teoria do poder da ministra, que ora diz que está ótimo, que já não é preciso fazer testes, como agora vem com alarmismos deste género. Quer dizer, se tentar fazer a serologia em Luanda e nas províncias limite, e se verificar que a serologia é mais ou menos a mesma, é uma aberração estarem a fazer limitação do movimento das pessoas, não é? Portanto, quer dizer, isto que está a fazer são medidas, digamos, de poder irracional, que está apenas a prejudicar o país, prejudicar as pessoas. Enquanto não houver aqui, assim, em Angola, uma abordagem científica que vá para além dos dogmas do poder do Ministério da Saúde, nós vamos sempre andar a flutuar nestas, que não auxilia nada o país, cara. Nada.
Por seu turno, o Dr. Maurílio Luier, especialista em saúde pública, diz que duvida da eficácia das medidas anunciadas, alegando que as pessoas estão completamente depauperadas, pelo que não vão acatar as medidas restritivas no âmbito económico. O também deputado e ministro da Saúde do Governo de Sombra da UNITA afirma ser um contrassenso adoptarem-se medidas restritivas sem que sejam acompanhadas de outras medidas de estímulo à economia.
Só vão contribuir para a degradação. As multas preconizadas, obviamente, não estarão ao alcance das pessoas. Porque as condições das pessoas não permitem o cumprimento absoluto. As pessoas continuam. O mais importante seria refazermos a estratégia de testar, continuar a investir na vacinação. Portanto, é por ali que se deve apostar. Naturalmente, as pessoas devem ser sensibilizadas ao cumprimento das medidas de prevenção, mas isso tem que ser feito na base da sensibilização permanente e da informação e da educação.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, o Coque Mukuta foi buscar mais uma reação de um médico.
Em reação ao agravamento das medidas de restrições por conta da Covid-19 anunciadas nesta quarta-feira, o médico Razalum Pedro...
Portanto, eu penso que, sendo as autoridades sanitárias as normas competentes para tomar essas medidas, tem todo o direito e dever de assim o fazer, mas é necessário que o façam de forma convincente, que sejam capazes de convencer a necessidade real para estas novas medidas. É necessário que mostrassem à população qual foi a real influência das medidas anteriores sobre a diminuição ou o aumento de casos.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta, a partir de Luanda. Entretanto, no UIS, as autoridades tiveram que vir a público desmentir falsas informações propagadas nas redes sociais que 4 pessoas teriam morrido depois de terem sido vacinadas. Muniz Francisco.
Em entrevista à Voz da América, o coordenador do programa de vacinação da província, Luís Apolinário Conda, conferiu apenas ter-se registado 10 pacientes que apresentavam eventos adversos leves durante a campanha da vacinação da Covid-19.
Imagina só, dos 23.135 vacinados, só 10 que voltavam com evento adverso. Leves. Dor de cabeça, cansaço, até tivemos um só caso de febre e passou. Nunca registramos um evento adverso grave, nem morte, ligada à vacinação de Covid-19.
Apolinário Conda fez saber que a campanha de vacinação da Covid-19 decorre sem sobressaltos em todos os municípios da província do Ije.
Desde o princípio até ontem, vacinamos 23.135 utentes. E nos municípios, queríamos avançar que nós já vacinamos nos municípios, estamos a continuar só aqui no município sede do Luiz. Nos municípios temos vacinado 10.580 idosos utentes. Todos os municípios do Luiz foram abrangidos. O grupo-alvo são profissional de saúde, professor do ensino pré-escolar e primeiro ciclo, e a polícia, as forças armadas e os idosos a partir dos 65 anos de idade para adiante.
O ceticismo em torno da vacinação da Covid-19 no concernente aos seus efeitos colaterais levaram Apolinário Conda a apelar ao grupo-alvo a fluírem ao centro de vacinação para se concluir a primeira dose da vacina na província do Ije.
Ainda temos 210 frascos, e por isso que estamos a continuar a apelar a população-alvo a aderir. Os que ainda não fizeram a vacina, de passar aqui no Pivar da Maternidade do UIS para tomar a sua vacina. Mesmo os que não fizeram o cadastramento nas instituições respectivas, podem vir aqui, temos um serviço organizado técnico que vai trabalhar para tal e depois passar a tomar a sua vacina.
Do UIS para a Voz da América, Muniz Francisco.
Dezenas de camionistas estão retidos na fronteira do Luvo com a República Democrática do Congo. Isto porque as autoridades do Congo Democrático querem que os camionistas paguem 45 dólares por um novo teste de Covid, afirmando que os testes feitos em Angola não têm validade. Fernando Caetano.
A situação preocupa camionistas angolanos que se encontram na fronteira do Luvo, que idos de Angola estão de braços cruzados sem saberem o que fazer. Os demais, com documentos em mãos, tentam desbloquear o impasse criado pelas autoridades sanitárias do Congo Democrático no Luvo. Estes exigem dos camionistas a apresentação de novos testes da Covid-19 com o pagamento de 45 dólares por teste.
Reparamos que o nosso teste que fizemos em Angola aqui ontem não vale. Implementaram que agora tem que ser um teste deles.
Admitem que o nosso teste não vale.
Perante tal situação, mais de uma centena de camionistas se encontram retidos no Luvo com mercadorias em trânsito e para exportação. Com produtos perecíveis, muitos não tiveram outra solução senão mesmo mexer nos bolsos e pagar. Uma fonte da Organização Mundial da Saúde, OMS, no local, repudia a atitude das autoridades congolesas da fronteira do Luvo, uma vez que os testes angolanos têm certificação internacional. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Você é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com vários rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Portanto, continue conosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã, sexta-feira, é dia do Angola, Saúde em Foco. E esta semana temos connosco a doutora Nádia Camate e vamos falar de diabetes. Portanto, inscreva-se ou envie as suas dúvidas para o WhatsApp da Voz da América. E o nosso número é mais 1-202-251-9466. Portanto, manda as suas dúvidas ou inscreva-se para nós contactá-lo. E pode também enviar os seus números de telefone e o seu nome para os nossos números em Angola. Os números são 932-348-698 ou 993-255-911. Se vive em zonas remotas de províncias longínquas, muito longe da capital, a situação para os habitantes pode ser desesperante. Um exemplo disso vem-nos do Kazombo, Alto Zambeza, na província do Moxico, quase que isolado devido à não existência de estradas, o que leva a preços exorbitantes e mesmo a situações que põem em perigo a vida dos seus habitantes. A Associação Cívica Lauleno defende a implementação das autarquias como a única solução para este e outros problemas. Manuel José.
O município do Alto Zambeze dista do município sede Luena 519 quilômetros. Quem vive no Kazombo, para chegar ao Luau e atingir a capital da província do Moxico, precisa de no mínimo 70 mil kwanzas por estrada. O senhor Jorge diz que para fazer a metade deste percurso até o município do Luau, é necessário por terra gastar 40 mil kwanzas.
Os carros não podem transitar assim livremente, porque a ida são 15, o regresso também 15, são 30 mil. Agora, inclusive, consumo a hospedaria que vai atingir 40. Estamos a viver só por ver porque o preço está alto devido à condição da via.
E isto, diz outra moradora, deve-se ao péssimo estado das vias. Aliás, dizem eles, praticamente não existe. Daí a subida dos preços.
Através da estrada, todas as coisas quase, o preço sempre está a aumentar. Passei hoje mesmo, um bidão de gasolina, estamos a comprar por 15 mil kwanzas. Aqui nós estamos a sofrer muito mesmo. Aqui um bidão de óleo alimentar, estamos a comprar por 20 mil kwanzas. Um saco de fubá entre 14 a 15 mil.
A questão da saúde não escapa a este cenário.
As pessoas, muitos aqui estão a morrer. Como nós, as fronteiras já estão fechadas. Há outros que estão a fazer mesmo esse fura-fura caminho para chegar só na Zâmbia. E quando chegam ali, quando a pessoa na apanha, tem que pagar multa, muito dinheiro que a pessoa gasta. E não dá para ela viver sem ir ao hospital.
A Associação Lauleno, que trabalha com as comunidades locais do Moxico, diz que a situação das populações do Alto Zambeze, que segundo o seu coordenador, o ativista Dito Dali, só com a implementação das autarquias,
é bom que as autoridades ponham a mão nisso, porque não se entende que um litro de combustível nas bombas é vendido a 160 kwanzas. No mercado informal, no município de Alto Zambeze, encontramos o litro a ser vendido a 1000 kwanzas. Isso é uma exploração tremenda. E hoje, para se tapar um buraco, depende de Luanda, construir uma latrina, uma casa de banho, o presidente precisa autorizar. E é muito grave. Estamos num regime arcaico, estamos ultrapassados.
Nós tentamos ouvir a administração do Alto do Zambeze e o governo da província, mas não fomos bem sucedidos. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Todos os dias, na nossa página no Facebook, Voa Português, temos lá um tema e perguntas para os ouvintes debaterem. E hoje o tema é o julgamento em Benguela do jornalista Francisco Rasgado, que foi acusado de crimes de injúria contra as autoridades e difamação. Rasgado diz ter denunciado desvios de dinheiro públicos quando Rui Falcão era governador de Benguela, mas o Ministério Público de Angola pede uma indenização de cerca de 2 milhões de dólares a Francisco Rasgado. O que pensa deste pedido de indemnização? Estará a liberdade de imprensa em risco em Angola? Como é que vê o anúncio da sentença para o dia 3 de maio, que é o dia da liberdade de imprensa? Vá à nossa página no Facebook, Voa Português, e participe no debate. Página desportiva, vamos começar na Europa com o futebol da Liga Europa. Hoje temos a primeira mão das meias finais. Manchester United recebe o Roma. Manchester United em segundo lugar no campeonato inglês. Roma em sétimo no campeonato italiano. Villarreal de Espanha recebe o Arsenal de Inglaterra. Villarreal está em sétimo no campeonato espanhol. Chamam-lhe o Submarino Amarelo. Tem um excelente futebol. Arsenal está em décimo no campeonato inglês. Creio que aqui o Villarreal aparece como favorito. Em Espanha hoje, Barcelona recebe o Granada num jogo em atraso do campeonato espanhol. E se Barcelona vencer, passa para o topo do campeonato com mais um ponto que o Atlético Madrid, mais três que o Real. Mas para isso, como disse, precisa de ganhar. Granada em oitavo lugar no campeonato é uma daquelas equipas que nesta altura do campeonato está à vontade. Já não vai a lado nenhum. Não desce de divisão, também não tem chance de se qualificar para a Europa. Está bem onde está. Ontem, na Liga dos Campeões, Manchester City foi a Paris bater o Paris Saint-Germain do Neymar por 2-1. Um jogo de duas partes diferentes. Primeira parte, PSG a dominar e chegaram ao intervalo a ganhar por 1-0 com o golo do Brazuca Marquinhos. Segunda parte foi o contrário. Manchester marcou dois golos, um por Kevin De Bruyne, outro por Riyad Mahrez. O primeiro, uma bola a pingar para dentro da área. Ninguém se faz a ela, o guarda-redes fica a ver. Quando reage é tarde demais. Batata na capoeira. Foi frango? É, talvez. Segundo, é de um livre. Barreira deixa um buraco. Batata na capoeira, sem hipótese para o guarda-redes. Segunda mão é na próxima semana, quando Chelsea receber também o Real Madrid, depois de um empate na primeira mão na capital espanhola, a um golo. Ontem, na Taça das Confederações Africanas, ficamos a saber quem foram os últimos dois clubes a qualificarem-se para os quartos de final. Foram o Enimba, da Nigéria, que bateu o Orlando Pirates da África do Sul por 1-0, e o próprio Orlando Pirates, que beneficiou da derrota do Al Ahly da Líbia frente ao Setif da Argélia. Al Ahly tinha que ganhar, perdeu, foi à vida. Assim, qualificados para os quartos de final da Taça das Confederações de África, para além do Enimba e do Orlando Pirates, temos o Kabylie da Argélia, Cotton Sports dos Camarões, Jaraf do Senegal, Faxian da Tunísia, Rajá Casablanca de Marrocos e Pirâmides do Egito. Basquetebol americano NBA. Ontem o angolano Bruno Fernando jogou, mas o seu clube, o Atlanta Hawks, apanhou que basada. Perdeu frente ao Filadélfia, 127-83. Bruno Fernando jogou 8 minutos, melhor do que no último jogo, onde só jogou 3. Equipa aqui da casa, o Washington Wizards, está de grande festa. Ontem bateu os atuais campeões, o Los Angeles Lakers, 116-107, é verdade. Lakers em 5º lugar na Conferência Oeste, Wizards em 10º na Conferência Leste. O líder da Conferência Oeste é o Utah Jazz. Ontem à noite deu super cabazada, cabazadíssima, surra, sova. Bateu o Sacramento Kings, 154-105, olá lá, que grande surra. Em segundo lugar nessa conferência está o Phoenix Suns, que ontem bateu o terceiro classificado, o Los Angeles Clippers, 109-103. Agora, para Moçambique, faz face àquela rebelião no norte do país, na província de Cabo Delgado. As opiniões divergem quanto à posição do governo de que deve ser Moçambique a escolher o tipo de apoios oferecidos pelos parceiros para fazer face à violência armada. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse com efeito que Moçambique nunca recusou apoio, mas deve escolher quais os mais indicados entre os oferecidos pelos amigos e países vizinhos para combater o terrorismo. Ramos Miguel.
Para o analista Francisco Matinho, esta posição é problemática, tendo em conta que Moçambique é que está a braços com a insurgência no norte do país. Penso que isso já não seria apoio, talvez uma imposição. O mesmo ponto de vista é defendido pelo jurista Anastácio Mucavel, para quem Moçambique não está em condições de enfrentar sozinho a situação em Cabo Delgado, pelo que não faz muito sentido que seja o país a escolher o tipo de apoio a ser enviado. Contudo, para o também jurista Borges Namir, faz todo o sentido que seja Moçambique a fazê-lo, porque se trata de um mecanismo multilateral.
Tendo um mecanismo dessa vez multilateral, também é tranquilo que Moçambique tenha objeção a determinados países que enviem forças para cá, em função de percepção de que a presença dessas forças possa representar algum tipo de ameaça para a segurança do Estado. Nós temos que recordar que, apesar de que a proposta que se manda para cá seja de uma ação de uma organização intergovernamental, os que virão cá são cidadãos de determinados países. Essas pessoas que virem para aqui representam e defendem os seus países.
Existe a percepção de que o envio de uma força da SADC possa levar consigo alguma ameaça para além da oportunidade de ajudar a resolver o problema. No caso concreto de Moçambique, que tipo de ameaça essa força pode trazer?
Nós estaremos, nesse caso, a falar de uma ameaça de natureza militar, que normalmente seria uma agressão externa, seria ameaça à integridade territorial. Mas, acima de tudo, a mais provável seria uma ameaça de tipo coação. A coação pode ser política, econômica, militar, diplomática, que muitas vezes funciona de uma forma sutil. Ela permite que um determinado país influencie as políticas públicas de um outro país. Neste caso, um país que viria a intervir em Moçambique poderia coagir Moçambique a adotar ou deixar de adotar determinadas políticas públicas. Então, essa é a ameaça mais provável.
Neste caso, o que é que pode vir a acontecer?
É Moçambique que mapear e olhar dentre os prováveis países que essa técnica for a propor como compondo as forças, e veremos também quais são aqueles que têm a maior probabilidade de exercer uma ameaça de tipo coação para Moçambique, e olhando também os interesses desse país.
Mas em Moçambique já entreveram militares do Zimbábue e da Tanzânia. Que problemas é que houve nessa altura?
Quando a Tanzânia interveio em Moçambique durante a Guerra Civil, Moçambique e Tanzânia não tinham gás. Então, uma eventual ameaça da Tanzânia influenciar através de coação política, econômica, a exploração de gás em Moçambique era nula naquele momento. Neste momento, teoricamente, é uma ameaça que lá existe. Neste momento, o Zimbábue quer energia da HCB. O Zimbábue recebe energia da HCB, cerca de 400 megawatts, e não estava a pagar essa energia durante muitos anos. Então, é um recurso estratégico energético que ele busca de Moçambique. Por outro lado, o Zimbábue importa e exporta as suas mercadorias a partir de portos moçambicanos, né? Neste momento. Uma intervenção do Zimbábue em Moçambique pode trazer uma coação para influenciar essas decisões.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. À nossa frente ainda uma hora de emissão. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel, com reportagens dos Palopes e não só. Continue conosco. Continue com a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, com Mariano Bartolomeu na produção e a Mães Miguel na edição e apresentação. Boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, a economia americana cresceu mais de 6% no primeiro trimestre do ano e está agora acima do nível pré-pandemia. Milhares de pessoas da etnia Tigray presas na Etiópia em depuração étnica. 24 corpos de imigrantes africanos que perderam a vida de sede recolhidos ao largo das Ilhas Canárias. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Mães Miguel, votos de boa escuta. As notícias nesta hora aqui na Voz América com o João Santa Rita.
A economia americana cresceu 6,4% nos três primeiros meses do ano, indicando um retomar das atividades económicas no país após as restrições impostas para se conter a pandemia do coronavírus. Nos últimos três meses do ano passado, tinha-se já registado um crescimento de 4,3%, o que significa que a economia americana está agora ligeiramente acima do que estava em 2020, antes da pandemia se iniciar. Economistas dizem que o crescimento deverá continuar durante este ano. O número de desempregados também continua a cair. A agência de notícias Associated Press, AP, disse que milhares de pessoas da etnia Tigray foram presas através da Etiópia sob acusação de serem traidores, permanecendo detidas durante meses sem culpa formada. A agência disse que uma investigação sua concluiu que as detenções envolvem pessoal militar e civis daquela etnia numa aparente tentativa de eliminar das instituições do Estado membros da etnia Tigray que dominavam as instituições estatais. O governo etíope está envolvido numa operação militar há seis meses na província de Tigray contra rebeldes locais. A agência disse que os detidos nesta depuração étnica estão presos em 9 locais diferentes. Os corpos de 24 imigrantes africanos clandestinos encontrados numa embarcação ao largo das Ilhas Canárias foram ontem à noite levados para terra. Pensa-se que os imigrantes morreram de sede e fome quando tentavam atravessar o mar entre a costa ocidental de África e as Ilhas Canárias, que pertencem à Espanha. A sua embarcação tinha sido detectada na segunda-feira por um avião da Força Aérea Espanhola a cerca de 500 quilómetros da ilha de El Hierro. Apenas 3 pessoas a bordo, 2 homens e uma mulher, foram encontrados ainda vivos, mas em estado grave. A Índia registrou novos recordes de mortes e infecções de Covid-19 e um programa para registar 1.400 milhões de pessoas para se vacinarem entrou em colapso depois do portal da internet criado pelo governo para as pessoas se registarem ter caído devido ao alto volume de visitas. Hoje as autoridades indianas disseram terem-se registado nas últimas 24 horas um número recorde de 379.257 casos, incluindo 3.645 mortes. Isto eleva para 18.300.000 o número total de casos na Índia e 204.832 mortes. Esta segunda onda de infecções colocou o sistema de saúde da Índia à beira do colapso total, com hospitais cheios e faltas agudas de oxigênio. Muitos parques e locais de estacionamento foram agora convertidos em crematórios que funcionam dia e noite para cremar os corpos das vítimas. Entretanto, o criador da vacina russa Sputnik contra a Covid-19 disse quinta-feira que vai processar o regulador de saúde brasileiro, a Anvisa, depois de que ele se recusar a importar a vacina, acusando o regulador de saúde de espalhar conscientemente informações falsas e imprecisas. A Anvisa anunciou na segunda-feira que tinha negado um pedido de vários estados para importar a vacina russa, afirmando que os seus peritos tinham assinalado o que chamou de incertezas sobre a vacina. Aqui nos Estados Unidos, o presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse que espera reabrir totalmente a cidade a partir do próximo dia 1 de julho. A China lançou hoje para o espaço o módulo principal do que será a sua estação espacial orbital permanente, que poderá receber astronautas por longos períodos de tempo. O módulo foi lançado a partir da província de Hainan, sendo a primeira de 11 missões para se construir a estação, que deverá receber os seus primeiros 3 astronautas até ao fim do próximo ano. O módulo, agora lançado, será onde os astronautas irão viver na estação orbital. Mais 2 módulos serão lançados, que incluem os laboratórios para experiências científicas. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, denunciou hoje o presidente russo Vladimir Putin como sendo um rei nu de ladrões, numa audiência via videoconferência da cadeia onde está preso. Navalny, que esteve recentemente em greve de fome, compareceu de cabeça rapada e está consideravelmente mais magro, mas continua a adotar um tom desafiador para com as autoridades russas. Um advogado disse que ele perdeu 22 quilos desde janeiro. Ele falou via vídeo numa audiência perante um tribunal que recusou o seu apelo a uma multa por difamação e faz agora face a mais 2 acusações de natureza criminal, disseram os advogados.
O escritor moçambicano Mia Couto estranha o surgimento de muitos especialistas em assuntos relacionados com o terrorismo em Cabo Delgado. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Em Cabo Verde, morreu o político, poeta e intelectual Onésimo Silveira nesta quinta-feira, aos 86 anos de idade, em Mindelo. Desde cedo, engajou-se na luta pela independência de Cabo Verde, na clandestinidade e depois na diplomacia do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PIGC, mas distinguiu-se também na literatura como poeta e ensaísta. Silveira foi diplomata e trabalhou nas Nações Unidas em Nova York antes de representar a organização em Angola, Moçambique e Somália, entre outros países. Depois de regressar a Cabo Verde em 1990, foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de São Vicente, eleito em 1992, e afirmou o municipalismo sendo um forte defensor da regionalização. O jornalista e investigador, e também escritor, José Vicente Lopes, escreveu com ele a obra Onésimo Silveira, Uma Vida, Um Mar de Histórias. O meu colega Álvaro Lugier Andrade falou com Lopes já há um momento, a quem começou por perguntar como definiria Onésimo Silveira.
Eu prefiro ver Onésimo Silveira realmente como um intelectual de fino trato na abordagem das questões, fundamentalmente. E sendo um intelectual, é, acima de tudo, um pensador político. O Onésimo político, de certa forma, terá ofuscado o Onésimo pensador que ele conseguiu ser. E ainda bem que esse Onésimo pensador conseguiu compilar parte importante dos textos e ensaios que ele produziu e que um dia, quando formos fazer a história da evolução do pensamento político em Cabo Verde, Onésimo Silveira terá seguramente o seu lugar garantido nessa história.
Na sua ótica, qual terá sido a principal bandeira do Onésimo Silveira?
Bem, Onésimo Silveira tem vários momentos na vida, como uma pessoa com a vivência dele, que morre com mais de 80 anos. Nós temos, em primeiro lugar, um Onésimo que nasce para o nacionalismo cabo-verdiano e luta pela independência de Cabo Verde. Temos uma segunda fase, o Onésimo que se posiciona a favor da democracia, combate o PICV. E depois temos uma terceira e quarta fase, acho que podemos juntar, que é o Onésimo autarca. Ele elege-se presidente da Câmara Municipal de São Vicente e, a partir daí, faz uma luta muito empenhada e firme pela afirmação, acima de tudo, da sua ilha natal, que é São Vicente, mas também pela afirmação do poder local em Cabo Verde. E é neste quadro, precisamente, que surge, que ele lança a questão da regionalização, que se mantém como assunto adiado, mas não resolvido. E acho que o Onésimo Silveira, neste particular, foi uma vez mais pioneiro, na medida em que foi ele que lançou para a arena pública cabo-verdiana a questão da regionalização.
Que leitura dos poemas de Onésimo, que se referem essencialmente à fase da libertação de Cabo Verde, de luta pela afirmação do Estado?
A poesia de Onésimo Silveira, infelizmente, ficou muito reportada a esse período dos anos 50 e 60. Ele tem poemas que são de antologia ainda hoje, um dos quais foi cantado pelo Rui Mingas, compadre dele, e fala precisamente desse mundo muito particular de Cabo Verde. A vivência que o Onésimo teve em Angola, além do Rui Mingas, influenciou um outro grande poeta angolano, que é o Mário António. Mário António, num dos seus poemas, musicados também por Rui Mingas, por coincidência, fala dos homens que trazem sal nos cabelos, essa coisa assim do género. Acho que isso resultou precisamente da convivência que o Onésimo teve em Angola, com alguns intelectuais de grande água, que é o caso do Mário António, mas também do Viriato da Cruz e outros mais, e a poesia dele ficou circunscrita a esse período. Eu, no trabalho que fizemos, cheguei até a falar com ele se a poesia tinha deixado de pertencer à vida dele. Ele respondeu-me que não, que tinha outras coisas, que ainda continuava a produzir poesia, só que desde os anos 60, 70, que não temos notícias da publicação poética de Onésimo Silveira.
O jornalista e escritor cabo-verdiano José Vicente Lopes, recordando a figura de Onésimo Silveira, político e intelectual cabo-verdiano, que perdeu a vida hoje aos 86 anos em Mindelo. Voz da América, Washington DC, emissão vespertina. Analistas em Moçambique divergem quanto à posição do governo de que o país deve escolher o tipo de apoio oferecido por parceiros para fazer face à violência armada em Cabo Delgado. Reporta o Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi diz que Moçambique nunca recusou apoio, mas deve escolher quais os mais indicados entre os oferecidos pelos amigos e países vizinhos para combater o terrorismo. Impõe-se a correta escolha pelo moçambicano do tipo de apoio perante a ameaça, afirmou o estadista moçambicano. Para o analista Francisco Massini, esta posição é problemática, tendo em conta que Moçambique é que está a braços com a insurgência no norte do país. Penso que isso já não seria apoio, talvez uma imposição. O mesmo ponto de vista é defendido pelo jurista Anastácio Mocavelo, para quem Moçambique não está em condições de enfrentar sozinho a situação em Cabo Delgado, pelo que não faz muito sentido que seja o país a escolher o tipo de apoio a ser enviado. Contudo, para o também jurista Borges Namiro, faz todo o sentido que seja Moçambique a fazê-lo, porque se trata de um mecanismo multilateral.
Sendo um mecanismo de estratégia multilateral, também é tranquilo que Moçambique tenha objeção a determinados países que enviam forças para cá, em função de percepção de que a presença dessas forças possa representar algum tipo de ameaça para a segurança do Estado. Nós temos que recordar que, apesar de que a proposta que se manda para cá seja de uma organização intergovernamental, os que virão cá são cidadãos de determinados países. Essas pessoas que virem para aqui representam e defendem os seus países.
Existe a percepção de que o envio de uma força da SADC possa levar consigo alguma ameaça para além da oportunidade de ajudar a resolver o problema. No caso concreto de Moçambique, que tipo de ameaça é essa força pode trazer?
Nós estaríamos, nesse caso, a falar de uma ameaça de natureza militar, que normalmente seria uma agressão externa, seria ameaça à integridade territorial, mas, acima de tudo, a mais provável seria uma ameaça de tipo coação. A coação pode ser política, econômica, militar, diplomática, que muitas vezes funciona de uma forma sutil. Ela permite que um determinado país influencie as políticas públicas de um outro país. Neste caso, um país que viria a intervir em Moçambique poderia coagir Moçambique a adotar ou deixar de adotar determinadas políticas públicas. Então, essa é a ameaça mais provável.
Neste caso, o que é que pode vir a acontecer?
É Moçambique mapear e olhar dentre os prováveis países que essa tem que for a propor como compondo as forças tiver em Moçambique. Quais são aqueles que têm a maior probabilidade de exercer uma ameaça de tipo coação para Moçambique? E olhando também os interesses desse país.
Mas em Moçambique já intervieram militares do Zimbábue e da Tanzânia. Que problemas é que houve nessa altura?
Quando a Tanzânia interveio em Moçambique, durante a Guerra Civil, Moçambique e Tanzânia não tinham gás. Então, uma eventual ameaça da Tanzânia influenciar através de coação política, econômica, a exploração de gás em Moçambique, era nula naquele momento. Neste momento, teoricamente, é uma ameaça que lá existe. Neste momento, o Zimbábue quer energia da HCB. O Zimbábue recebe energia da HCB, cerca de 400 megawatts, e não estava a pagar essa energia durante muitos anos. Então, é um recurso estratégico energético que ele busca de Moçambique. Por outro lado, Zimbábue importa e exporta as suas mercadorias a partir de portos moçambicanos neste momento. Uma intervenção do Zimbábue em Moçambique pode trazer uma coação para influenciar essas decisões.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O escritor moçambicano Miyakoto estranha o surgimento de muitos especialistas em assuntos relacionados com o terrorismo em Cabo Delgado. Aquele escritor é pela defesa da soberania quanto ao envio de tropas para combater o terrorismo, apelando à união dos moçambicanos para o combate deste mal. Alfredo Júnior.
É uma voz autorizada de Moçambique e sem peso algum analisou o atual momento que o país atravessa por conta das ações terroristas na província de Cabo Delgado. Miyakoto critica o facto de muitos especialistas comentarem a situação do país sem conhecerem a região que de tanto falam.
É estranho que haja hoje tantos especialistas no mundo, pessoas que há 20 mil quilômetros de distância vêm nos explicar o que é que está a passar no nosso país. Estranho, estranho que surjam de repente tantos especialistas sobre as nossas próprios assuntos internos.
O pronunciamento do afamado escritor moçambicano surge numa altura em que o debate roda em torno do apoio que o país deve receber ou não para combater os terroristas. Miyakoto defende a salvaguarda da soberania.
Acho que Moçambique já respondeu também com uma só voz. Nenhum país encontrou numa intervenção estrangeira essa solução miraculosa. Não é? Não será por trazermos tropas de fora que de repente a situação vai se alterar profundamente. É preciso que nos inspiremos daquilo que foi feito em Palma. Não é? Em Palma foi-se capaz, o nosso próprio exército foi capaz de dar resposta, foi capaz de reverter aquela situação. E eu acho que esse é o caminho, com apoio, mas o apoio, como foi dito já pelas autoridades moçambicanas, pelo Presidente da República, esse apoio é um apoio do qual nós não abdicamos a soberania. Não é? Somos nós que vamos dizer aos outros onde é que eles vêm nos ajudar, não é?
No entanto, também biólogo é mais receptivo ao apoio que está a ser estudado pela SADC, que projeta o envio de 3 mil homens ao país.
Eu acho que é preciso que a intervenção militar não pode ser vista só como uma coisa técnica, não é? Evidentemente que os países da região conhecem melhor a sua própria geografia, a geografia humana, que tem capacidade de entrosamento com as populações. É preciso perceber que se trata de um assunto humano, não é um assunto técnico.
Miyakoto apela à união dos moçambicanos para o combate deste mal que é o terrorismo.
Não é a altura da gente fazer essa análise, agora não é. Agora é uma altura porque há aproveitamentos que são feitos, que nos desunem agora. Agora é o momento da gente responder numa só voz e depois mais tarde, quando houver uma altura própria, quando nós já tivermos vencido este demónio que entrou dentro da nossa casa, nessa altura podemos procurar o que é que falhou, não é? Mas não é esse o momento.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
De Moçambique para São Tomé e Príncipe, vamos ao encontro do Oscar Medeiros, que reporta que a plataforma COVAX de vacinas atrasou-se na entrega de vacinas da AstraZeneca a este país. Um lote de 46 mil doses que deveria chegar ao país em abril para a segunda fase de vacinação ainda não tem data de entrega. Oscar Medeiros.
A embaixadora da União Europeia em São Tomé e Príncipe confirma o atraso que se registra na entrega de vacinas às autoridades sanitárias do arquipélago, mas avança que a União Europeia não tem poder de decisão, embora seja o maior financiador da plataforma COVAX, gerida pela OMS e o UNICEF.
A União Europeia e os seus Estados-membros contribuíram com 2,2 mil milhões de euros para a COVAX, portanto, os maiores financiadores, mas não temos poder decisório. A decisão de quando chegam tem a ver com a disponibilidade e com uma negociação que se faz com o próprio sistema COVAX. Não é uma coisa que possa ser, portanto, decidida por nenhum dos parceiros financeiros. É quem está na parte da governação da COVAX.
Rosário Bento acredita, no entanto, que as 46 mil doses da vacina da AstraZeneca, que deveriam chegar a São Tomé e Príncipe no mês de abril, sejam entregues no próximo mês de maio.
Eu espero que tanto cheguem a segunda fase de entrega das vacinas chegue o mais rápido possível. Portanto, estava previsto mais ou menos para agora. Eu penso que não há razões para que não chegue no próximo mês.
No quadro da iniciativa COVAX, São Tomé e Príncipe já recebeu 24 mil doses de vacinas no passado dia 5 de março, tendo aplicado a primeira dose a 12 mil pessoas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O professor universitário, diretor do Instituto Português Além Fronteiras da Universidade Estadual da Califórnia e comentador Denis Borges, concorda com os analistas que apontam para uma agenda demasiado ambiciosa. Numa análise para a Voz da América, Boris destaca a agenda progressista de Joe Biden, mas num país profundamente dividido, não vê a possibilidade de apoio do lado republicano, que continua a ser o partido de Donald Trump.
Penso que foi na linha daquilo que ele já nos habituou nestes quase agora 100 dias, não é? Ou seja, quase em termos que silenciosamente Biden tem apresentado uma das agendas mais progressistas desde Johnson. Portanto, e não me surpreendeu, porque acho que primeiro é o que os presidentes fazem nestas alocuções ao Congresso e à Nação. Ou seja, apresentam uma grande listagem em que nós sabemos que nem tudo que será implementado. Mas eu acho que ele tocou em pontos importantes. Formulação da economia, a economia está diferente, uma economia mais verde, uma economia mais consciente, portanto, do meio ambiente, uma economia, obviamente, extremamente mais tecnológica e que nada voltará aos tempos pré-pandemia, porque ele teve a coragem de assumir que, de facto, a futura economia dos Estados Unidos da América está muito ligada ao meio ambiente e a outros factores que poderemos não pensar serem económicos, mas que são a justiça social, portanto, o trabalho que ainda há para ser feito no racismo e das várias vertentes culturais e sociais, que de uma forma ou outra também afetam a economia, porque afetam as vivências das pessoas no seu cotidiano. Concordo que foi uma lista demasiadamente longa, mas ao mesmo tempo é tradição apresentar essa lista, e foi acima de tudo, de facto, uma outra visão para a América que nós não estávamos habituados nos últimos anos.
Com esse discurso, ele poderá conseguir apoios de republicanos para passar alguma legislação? Sem um discurso demasiado progressista?
Não vejo neste momento. Eu acho que o discurso foi conciliatório. Há pessoas que acham que deveria ser mais conciliatório, mas neste momento há uma grande polarização. Eu penso que isto só acontecerá, se possível, depois das eleições de 2022, os democratas ainda tiverem a maioria que tenham na Câmara, e isso é difícil. Antes, eu acho que não. Penso que há dois fatores para os republicanos não entrarem. Primeiro, e sobretudo pela resposta que foi dada depois do discurso, este ainda continua a ser o partido do presidente Trump e, portanto, as influências estão lá. Segundo, há uma polarização do país.
Os legisladores de Botswana, um país com uma elevada e crescente taxa de casos de violação, criaram recentemente uma comissão para tratar do problema e têm planos para estabelecer um registro de criminosos sexuais. Mas ativistas como a sobrevivente da violação Refilwe Moke dizem que essas ações não vão ser suficientes. Ana Guedes.
A cantora e ativista Refilwe Moke teve aulas de autodefesa depois de ter sido violada em 2017. No ano passado, a sua ferida emocional foi reaberta quando a sua irmã mais nova também foi atacada.
Logo após a minha irmã mais nova ter sido violada, fez-me recordar aquele episódio. Senti que era uma maldição ou algo assim. Ao mesmo tempo, disse, vou fazer algo de positivo com isto.
Muki lidera uma campanha Diga Não à Violação no Botswana, onde os casos de violação denunciados têm disparado nos últimos anos. As autoridades notam que as restrições pandémicas aumentaram a violência baseada no género e este ano anunciaram uma comissão e um registro de criminosos sexuais para responder ao problema. Mas os ativistas como Desmond Lunga dizem que, mais do que políticas, precisa-se de ação.
Tivemos investigações no passado, houve descobertas, mas nunca houve implementação dessas descobertas. O Botswana assinou e ratificou alguns instrumentos legais, mas estes não estão a ser implementados. Este é, portanto, o desafio que temos como país.
Os sobreviventes da violação no Botswana dizem que a polícia não leva a sério as suas provações e que os casos muitas vezes não chegam ao tribunal. Para resolver estes problemas, as autoridades criaram unidades de violência baseada no género em esquadras da polícia e tribunais especiais para acelerar os seus casos, o que dá esperança de que vozes de sobreviventes, como a de Muki, possam finalmente ser ouvidas.
página desportiva, vamos começar na Europa com o futebol da Liga Europa. Hoje temos a primeira mão das meias finais. Manchester United recebe o Roma. Manchester United em segundo lugar no campeonato inglês. Roma em sétimo no campeonato italiano. Villarreal de Espanha recebe o Arsenal de Inglaterra. Villarreal está em sétimo no campeonato espanhol. Chamam-lhe o Submarino Amarelo. Tem um excelente futebol. Arsenal está em décimo no campeonato inglês. Creio que aqui o Villarreal aparece como favorito. Em Espanha hoje, Barcelona recebe o Granada num jogo em atraso do campeonato espanhol. E se Barcelona vencer, passa para o topo do campeonato com mais um ponto que o Atlético Madrid, mais três que o Real. Mas para isso, como disse, precisa de ganhar. Granada em oitavo lugar no campeonato é uma daquelas equipas que nesta altura do campeonato está à vontade. Já não vai a lado nenhum. Não desce de divisão, também não tem chance de se qualificar para a Europa. Está bem onde está. Ontem, na Liga dos Campeões, Manchester City foi a Paris bater o Paris Saint-Germain do Neymar por 2-1. Um jogo de duas partes diferentes. Primeira parte, PSG a dominar e chegaram ao intervalo a ganhar por 1-0 com um golo do Brazuca Marquinhos. Segunda parte foi o contrário. Manchester marcou dois golos, um por Kevin De Bruyne, outro por Riyad Mahrez. O primeiro, uma bola a pingar para dentro da área. Ninguém se faz a ela, o guarda-redes fica a ver. Quando reage, é tarde demais. Batata na capoeira. Foi frango? É, talvez. Segundo, é de um livre. Barreira deixa um buraco. Batata na capoeira, sem hipótese para o guarda-redes. Segunda mão é na próxima semana, quando Chelsea receber também o Real Madrid, depois de um empate na primeira mão na capital espanhola, a um golo. Ontem, na Taça das Confederações Africanas, ficamos a saber quem foram os últimos dois clubes a qualificarem-se para os quartos de final. Foram o Enimba, da Nigéria, que bateu o Orlando Pirates da África do Sul por 1-0, e o próprio Orlando Pirates, que beneficiou da derrota do Al Ahly da Líbia frente ao Setif da Argélia. Al Ahly tinha que ganhar, perdeu, foi à vida. Assim, qualificados para os quartos de final da Taça das Confederações de África, para além do Enimba e do Orlando Pirates, temos o Kabylie da Argélia, Cotton Sports dos Camarões, Jaraf do Senegal, Faxian da Tunísia, Rajá Casablanca de Marrocos e Pirâmides do Egito. Basquetebol americano NBA. Ontem o angolano Bruno Fernando jogou, mas o seu clube, o Atlanta Hawks, apanhou que basada. Perdeu frente ao Filadélfia 127-83. Bruno Fernando jogou 8 minutos, melhor do que no último jogo, onde só jogou 3. Equipa aqui da casa, o Washington Wizards, está de grande festa. Ontem bateu os atuais campeões, o Los Angeles Lakers, 116-107, é verdade. Lakers em 5º lugar na Conferência Oeste, Wizards em 10º na Conferência Leste. O líder da Conferência Oeste é o Utah Jazz. Ontem à noite deu super cabazada. Cabazadíssima surra, sova, bateu o Sacramento Kings, 154-105, olá lá, que grande surra. Em segundo lugar nessa conferência está o Phoenix Suns, que ontem bateu o terceiro classificado, o Los Angeles Clippers, 109-103.
A economia americana cresceu mais de 6% no primeiro trimestre do ano e está agora acima do nível pré-pandemia e milhares de pessoas da etnia Tigray foram presas na Etiópia. Tópicos de destaque nesta segunda parte da nossa emissão vespertina estiveram consigo o Mariano Bartolomeu e o Amancio Miguel. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 29 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Mas pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do computador, telemóvel ou tablet na nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. É o mais um, 202-251-9466. A produção é do Mariano Bartolomeu, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, a economia americana cresceu mais de 6% no primeiro trimestre do ano e está agora acima do nível da pré-pandemia. Milhares de pessoas da etnia Tigray presas na Etiópia num processo denominado de depuração étnica. Recolhidos 24 corpos de imigrantes africanos que morreram ao largo das Ilhas Canárias. Quinta-feira, Voz da América, é dia de dois R's. Hoje a análise será sobre o Chad após a morte do presidente Idriss Déby, mais à frente. Mas comecemos na Guiné-Bissau, onde o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos pela secção de Bissau, Vitorino Indeque, disse que 20 agentes da Polícia de Intervenção Rápida estão presos há quase uma semana, alegadamente por desacato, mas sem uma acusação formal. Indeque afirmou ter-se reunido com o comissário da Polícia e Ordem Pública, General Tomás Jassi, a quem transmitiu a sua preocupação. Jassi informou que a detenção ocorreu pelo facto dos polícias terem perturbado o funcionamento dos seus serviços, com a forma como iniciar uma reivindicação. Os agentes reclamam o pagamento de salários de acordo com sua patente de função. Aquele ativista adiantou que o responsável da polícia disse que os agentes seriam postos em liberdade condicional, mas até agora a Voz da América, que está a acompanhar este caso, não conseguiu confirmar se eles foram libertados ou não. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi afirmou ontem que o país nunca recusou apoios, mas que deve escolher quais dos mais indicados, entre os oferecidos pelos amigos e países vizinhos para combater o terrorismo. Em Maputo, as opiniões divergem sobre esse posicionamento do presidente Filipe Nyusi. Ramos Miguel.
Para o analista Francisco Matinho, esta posição é problemática, tendo em conta que Moçambique é que está a braços com a insurgência no norte do país. O mesmo ponto de vista é defendido pelo jurista Anastácio Mucavel, para quem Moçambique não está em condições de enfrentar sozinho a situação em Cabo Delgado, pelo que não faz muito sentido que seja o país a escolher o tipo de apoio a ser enviado. Contudo, para o também jurista Boris Namir, faz todo o sentido que seja Moçambique a fazê-lo, porque se trata de um mecanismo multilateral.
Tendo um mecanismo dessa técnica multilateral, também é tranquilo que Moçambique tenha objeção a determinados países que enviem forças para cá, em função de percepção de que a presença dessas forças possa representar algum tipo de ameaça para a segurança do Estado. Nós temos que recordar que, apesar de que a proposta que se manda para cá seja de uma missão de uma organização intergovernamental, os que virão cá são cidadãos de determinados países. Essas pessoas que virem para aqui representam e defendem os seus países.
Existe a percepção de que o envio de uma força da SADC possa levar consigo alguma ameaça para além da oportunidade de ajudar a resolver o problema. No caso concreto de Moçambique, que tipo de ameaça essa força pode trazer?
Nós estaremos, nesse caso, a falar de uma ameaça de natureza militar, que normalmente seria uma agressão externa, seria ameaça à integridade territorial, mas acima de tudo, a mais provável seria uma ameaça de tipo coação. A coação pode ser política, econômica, militar, diplomática, que muitas vezes funciona de uma forma sutil. Ela permite que um determinado país influencie as políticas públicas de um outro país. Neste caso, um país que viria a intervir em Moçambique poderia coagir Moçambique a adotar ou deixar de adotar determinadas políticas públicas. Então, essa é a ameaça mais provável.
Neste caso, o que é que pode vir a acontecer?
É Moçambique mapear e olhar dentre os prováveis países que essa técnica for a propor como compondo as forças. E veremos também quais são aqueles que têm a maior probabilidade de exercer uma ameaça de tipo coação para Moçambique.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em Cabo Verde morreu o político, poeta e intelectual Onésimo Silveira, aos 86 anos de idade, na sua cidade natal, Mindelo. Nome maiúsculo da luta pela independência e da intelectualidade do país, cedo engajou-se na clandestinidade com o PGC e depois na diplomacia. Silveira trabalhou com as Nações Unidas em Nova Iorque, antes de representar a organização em Angola, Moçambique e Somália, entre outros países. Depois de regressar a Cabo Verde em 1990, foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de São Vicente, eleito em 1992, e afirmou a defesa do municipalismo, sendo também um forte defensor da regionalização. O jornalista e investigador José Vicente Lopes escreveu com ele a obra Onésimo Silveira, Uma Vida, Um Mar de Histórias, em conversa com a Voz da América. Há momentos, Lopes definiu assim Onésimo Silveira.
Eu prefiro ver o Onésimo Silveira realmente como um intelectual de fino trato na abordagem das questões, fundamentalmente. E sendo um intelectual, é, acima de tudo, um pensador político. O Onésimo político, de certa forma, terá ofuscado o Onésimo pensador que ele conseguiu ser. E ainda bem que esse Onésimo pensador conseguiu compilar parte importante dos textos e ensaios que ele produziu, e que um dia, quando formos fazer a história da evolução do pensamento político em Cabo Verde, Onésimo Silveira terá seguramente o seu lugar garantido nessa história.
Na sua ótica, qual terá sido a principal bandeira do Onésimo Silveira?
Bem, o Onésimo Silveira tem vários momentos na vida, como uma pessoa com a vivência dele, que morre com mais de 80 anos. Nós temos, em primeiro lugar, um Onésimo que nasce para o nacionalismo cabo-verdiano e luta pela independência de Cabo Verde. Temos uma segunda fase, o Onésimo que se posiciona a favor da democracia, combate o PICV. E depois temos uma terceira e quarta fase, acho que podemos juntar, que é o Onésimo autarca. Ele elege-se presidente da Câmara Municipal de São Vicente e, a partir daí, faz uma luta muito empenhada e firme pela afirmação, acima de tudo, da sua ilha natal, que é São Vicente, mas também pela afirmação do poder local em Cabo Verde. E é neste quadro, precisamente, que surge, que ele lança a questão da regionalização, que se mantém como assunto adiado, mas não resolvido. E acho que o Onésimo Silveira, neste particular, foi uma vez mais pioneiro, na medida em que foi ele que lançou para a arena pública cabo-verdiana a questão da regionalização.
Quinta-feira, na Voz da América, é dia de dois R's, a rubrica assinada pela Ana Guedes, hoje o Tchad, depois da morte do presidente Idriss Déby.
Rui Neumann, a morte recente do presidente do Tchad, Idriss Déby, parece ter criado uma série de ondas de choque em África, e não só em África, mas também na Europa, essencialmente em França. Porquê que a morte de Déby criou esta situação, provocou estas ondas de choque?
Idriss Déby era, o que a gente pode dizer, um dos símbolos, um dos pilares do que foi e continua a ser a França-África. Ele conseguiu, com o argumento da questão da segurança, da instabilidade devido à polarização dos grupos jihadistas em toda a região do Sahel, conseguiu ser sempre o foco da atenção e como se tivesse transformado o país como guardião e a sede do combate contra os movimentos terroristas em toda a região. Isto foi a imagem que Idriss Déby sempre quis passar como militar. Recordo que ele toma o poder por golpe de Estado contra Issana Bré, do qual ele foi militar e um fiel de Issana Bré. Teve o apoio da França nesse golpe militar e mesmo dos Estados Unidos, que retiraram o apoio ao antigo ditador. E, curiosamente, o Idriss Deby toma o poder aos 37 anos, mais ou menos, que, ou seja, a idade com que o filho está agora a tomar também o poder, e logo ao início disse que iria criar as condições para a democracia e que não pretendia permanecer no poder. Permaneceu durante 30 anos, 6 mandatos na presidência e morreu quando foi declarada a vitória, exatamente para cumprir o 6º mandato. O Chad tornou-se num país de elevada importância. Basta a sua localização, está no coração da África, no sul da Líbia, já por si um país extremamente instável. Tem o Niger, outro país com uma grande instabilidade devido à circulação dos grupos jihadistas, como o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, o Jenim e outras grandes milícias da corrente jihadista. Por outro lado, do Sudão, o próprio Chad chegou a ser alvo de milícias chadianas provenientes do Sudão. No sul, o Chad tem a República Centro-Africana, hoje é um mosaico de milícias, de um lado os Selecás, do outro lado os Antibabacás, que estão reunidos numa coligação chefiada hipoteticamente por antigo presidente Bozizé, onde o Chad participa indiretamente nesse conflito, suspeitas que o próprio Idriss Deby deu um grande apoio às milícias muçulmanas que compõem hoje o CPC, essa coligação de milícias ex-Selecás e algumas anti-Balacás. Por outro lado, também afeta os próprios Camarões e a Nigéria na questão do Boko Haram, tanto que a Nigéria e o Chad nunca conseguiram encontrar um consenso numa luta conjunta contra o Boko Haram, e uma das ações em que o próprio presidente participou terá sido precisamente contra o Boko Haram, depois de uma investida de Boko Haram contra o Chad. Ou seja, hoje o Chad, e desde a independência, desde 1960, o Chad é como se fosse uma gigantesca base no Sahel da França. Tornou-se vital para a França e, consequentemente, para toda a esfera dos países do Sahel e, digamos, da África Central, onde a França ainda tem um domínio crescente através do próprio sistema criado pela França à África, em que Idriss Deby tomou esse pilar. Ele era um ditador com uma política de repressão extremamente violenta, por vezes jogava entre uma suposta democracia em que dava alguma voz aos seus opositores e, por outro lado, com uma grande repressão, tal como se viu nestas últimas eleições, que praticamente ele não teve opositores e os adversários eleitorais que teve foram meramente decorativos. Temos que ver que a França apoiou Idriss Deby, e isso é impressionante, desde François Mitterrand, que lhe deu todo o apoio e carta verde e fechou os olhos a todas as violações dos direitos humanos, e todos os presidentes franceses, até Emmanuel Macron, inclusivamente, que via Idriss Deby como parceiro privilegiado da França em manter a todo custo, e por esse mesmo motivo a França reconheceu logo o Conselho Militar da Transição e o filho Mahamat Idriss Deby como o sucessor do pai, quase a criar uma dinastia dentro de uma hipotética república.
De referir que o Chad tinha um papel preponderante, ou tem um papel preponderante no combate ao jihadismo, como parceiro na zona.
É o principal parceiro, até. O Chad é o que dá mais homens para o próprio G5 Sahel, aquele que participa mais ativamente, mas também é o país em que a França mais militarizou e mais investiu em termos militares para ter essa capacidade operativa. Sem dúvida nenhuma.
Exatamente. Aliás, foi por isso que na ressaca desta morte, todos os analistas disseram que era o exército que está melhor, ou é o exército que está melhor preparado e melhor formado pela França e internamente mais organizado para o combate no seio do G5 Sahel. Quando nós temos assim uma ideia, no sentido em que o Mali ocupa ali um espaço, placa giratória,
E temos sempre a ideia de que o Mali é que é um país-chave nesta luta, e é também, mas em termos de preparação das tropas, o chave é apontado como o que tem as tropas melhor preparadas para efetuar o combate ao jihadismo no seio do G5 Sahel. E, de facto, isso é agora um dos grandes problemas, o desmembramento deste exército único, que se prevê, não é? Com o avançar da situação, com o gerir da situação. Situação essa que começa desde já inconstitucional, porque a Constituição não previa esta passagem dinástica para o filho, e não deixa de ser curioso, como o Rui referiu, que é aos 37 anos que Déby pai assume o poder, e agora é Déby filho também com a mesma idade, 37 anos, um general de 4 estrelas, é um luxo a comandar um exército e um país.
Eu gostava de acrescentar algo disso, o Raul, que Idriss Déby, como costuma ser característico em muitos ditadores africanos, ele já estava a preparar Mahamat Idriss Déby, o seu filho, para ser o seu sucessor. Isso tem a ver por questões étnicas, para manter sempre o domínio da etnia Zagawa, da qual pertencia Idriss Déby e pertence Mahamat Idriss Déby, que são dominantes numa parte das Forças Armadas, e até mesmo, recordo este pormenor, a secretária particular do presidente não era nem mais nem menos que a mulher de Idriss Déby. Havia este núcleo familiar extremamente forte no controle do Chad, político e militar, e por outro lado também controle étnico, que é precisamente isso que está a provocar fortes divisões no seio das Forças Armadas e o não reconhecimento desta tomada do poder. Porquê? Porque a Constituição chadiana, ela prevê na vacatura do poder do presidente, quem assume interinamente o poder é o presidente da Assembleia. E os adeptos da teoria em que é legítimo que Mahamat Déby deveria assumir o poder, eles dizem que o presidente da Assembleia recusou essas funções. Daí foi criado o plano B. Só que a Constituição prevê também, se o presidente da Assembleia não assumir esse papel, existe 4 vice-presidentes da Assembleia, que um deles pode assumir interinamente a presidência.
Uma das coisas que eu gostaria de saber é como é que fica agora, uma vez que, apesar de, como o Rui diz, que Déby pai estava a preparar Déby filho para lhe suceder, neste momento fala-se de que nem todos os militares estarão atrás de Déby filho. Portanto, esta divisão no seio dos militares, aparente divisão no seio dos militares, o que é que isso quer dizer para a própria posição do Chad e internamente, e o que é que isso quer dizer para aquela luta em que o Chad está envolvido na zona do Sahel?
Precisamente significa que o Chad vai passar agora este ano, é um ano para arrumar a casa e para não se contar com o Chad para essa luta. E, portanto, prevê-se que haja um incremento das atividades jihadistas nessa região. E há um outro facto também a realçar, que era isso que eu ia dizer há bocado, quase te interrompi, antes de fazer a pergunta, que tem o detalhe da fronteira com a Líbia, que alegadamente terá perpetrado este assassinato, e digo alegadamente porque nas redes sociais já começaram a surgir outras teorias que falam precisamente de que o Déby foi assassinado pela sua própria guarda pessoal, a mando dos americanos, e que isto estaria no plano, e que o filho estaria envolvido neste plano, e portanto temos aqui um Kabila 2, não é? Temos aqui um novo cenário como existiu no Congo, em que Kabila pai é assassinado e passa para Kabila filho o poder. Mas voltando ao facto e à Líbia, o facto é uma milícia que é facilmente comprável. Todo o historial desta organização demonstra que foi sossegada foi entretida, digamos assim, comprada pelo líder Muammar Gaddafi quando o seu regime imperava na Líbia, e depois da morte deste líder, houve, de facto, a tentativa de descer para sul, de descer para sul no sentido do Chave e da tomada do poder, mas envolve-se no grande conflito que se vai alastrando e que vai dando em sucessivas, já se vai na terceira, ou está-se a caminho da terceira ou da quarta guerra civil na Líbia. E, portanto, eles envolvem-se nessas disputas. E neste historial mais recente há o registro de tanto foram contratados por Haftar, como estiveram contra a Haftar, como depois assinaram um acordo de não agressão com a Haftar, em que tinham uma bolsa numa determinada região líbia entre a Tripolitânia e a Cirenaica, onde tinham ali o seu santuário, em que estavam preventivamente preparados para qualquer tipo de intervenção, mas que, até serem chamados pelo general Haftar, estavam ali em banho-maria, digamos assim. E, portanto, isto dá nota, de facto, a volatilidade deste grupo e que está no mercado. E, portanto, ao estar no mercado, as coisas tornam-se mais fáceis, no sentido em que é preciso um grande envelope para os comprar. Por outro lado, portanto, nesse sentido, este grupo tomar o poder, chegar a Djamena, etc., e tomar o poder e provocar o reviralho no Tchad, é debatível. O que também é debatível, em termos de dúvidas, é a França, que tanto apoio deu a Déby, a França que tanto tinha no Tchad uma âncora para a estabilidade no Sahel, e não é por acaso que Macron vai de imediato participar no funeral de Idriss Déby. O que não se compreende é como é que a França não tinha, ou não quis utilizar, não tinha inteligência, de certeza que tinha, porque estas movimentações de tropas ou de milícias do ponto A para o ponto B são facilmente identificáveis, quer aos olhos humanos e através de um telemóvel passar-se a informação, quer através dos satélites. E, portanto, o que não se compreende é, tendo isto de antemão, sabendo-se desta deslocalização das tropas, de Fezzan, no sul da Líbia, para o Tchad, como é que a França não tomou de imediato uma atitude, e tendo tropas no terreno e tendo intelligence no terreno, não acionou um plano de salvaguarda ou um contra-ataque ou uma defesa ao próprio Tchad, já dentro do território do Tchad? Portanto, estas são as grandes questões neste momento relativamente ao que aconteceu. Indo ao encontro da tua pergunta, neste momento não se pode contar com o Chad, porque enquanto não arrumarem a casa, e para arrumar a casa é preciso entrar dentro da constitucionalidade, e depois de se entrar dentro da constitucionalidade, para se entrar dentro da constitucionalidade, tem que se ter o exército bem definido e as fidelidades bem definidas. E isso, neste momento, está tudo muito volátil. E, não, e há, de facto, setores que não querem alinhar com este general de 4 estrelas e de 37 anos, que significa a perpetuação do poder da família, portanto, a dinastia Idriss Déby, uma república monárquica, mais uma, no centro de África. E isso é altamente debatível no seio do país e das fileiras.
Eu gostaria só de acrescentar aqui um aspecto relativamente ao facto. A frente, supostamente, é responsável pela morte de Idriss Déby. Eu não vejo precisamente da mesma forma como Raul. O facto acaba por ser uma organização do que era na origem que o Raul retratou, no contexto líbio. Entretanto, houve uma evolução dentro do facto. Essa evolução foi com a integração de outras rebeliões que acabaram por integrar o facto. Por outro lado, o facto que é composto aí as opiniões e as percepções divergem muito, fala-se 1.000, 1.500, 3.000 homens, isso também é muito volátil e pode dilatar completamente os seus efetivos militares, principalmente neste contexto. O facto é que o facto é uma rebelião extremamente bem armada, com capacidades de logística, de movimentação muito grandes,
e com combatentes com uma grande experiência de combate. Eles são prontos, importantes a ter em consideração. Por outro lado, falávamos nas divisões que existem, que são bem profundas nas Forças Armadas Chadianas, em que há grupos das Forças Armadas Chadianas que estão a aliar, por uma questão de conveniência do momento, a esta rebelião. Há casos que uma rebelião leva à queda de regimes que perduram há anos. Temos o exemplo de Kabila, que provocou a queda de Mobutu. Essa é a mais evidente, como depois podemos ver o conjunto das rebeliões e das milícias, com apoio estrangeiro, que provocaram a queda de Gaddafi e podemos seguir por aí fora. No entanto, esta rebelião, falo do conjunto de rebelião, sem estar a especificar unicamente o facto, pode levar à queda do poder em Djamena, que está concentrado agora no Conselho Militar de Transição. Tudo vai depender da comunidade internacional mais do que das Forças Armadas Chadianas.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.
Quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
A economia americana cresceu 6,4% nos três primeiros meses do ano, indicando um retomar das atividades económicas no país após as restrições impostas para se conter a pandemia do coronavírus. A agência de notícias Associated Press, AP, disse que milhares de pessoas da etnia Tigray foram presas através da Etiópia sob acusação de serem traidores, permanecendo detidos durante meses sem culpa formada. Os corpos de 24 imigrantes africanos clandestinos encontrados numa embarcação ao largo das Ilhas Canárias foram ontem à noite levados para terra. Pensa-se que os imigrantes morreram de sede e fome quando tentavam atravessar o mar entre a costa ocidental de África e as Ilhas Canárias, que pertencem à Espanha.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No Uganda, o presidente Yoweri Museveni, de 76 anos de idade, que está no poder desde 1986, voltou a sair vencedor nas eleições de 14 de janeiro. No entanto, os Estados Unidos consideram que o processo não foi justo nem livre e prometeram tomar medidas contra os responsáveis pela violência durante as eleições e contra aqueles que minam a democracia. Numa declaração feita 16 de abril, o secretário de Estado, Antony Blinken, disse que as ações do governo do Uganda representam uma trajetória de queda contínua para a democracia do país e o respeito pelos direitos humanos reconhecidos e protegidos pela Constituição do Uganda. Os candidatos da oposição foram perseguidos, presos e mantidos ilegalmente sem acusação. As forças de segurança do Uganda foram responsáveis pela morte e ferimento de dezenas de pessoas inocentes e apoiantes da oposição, bem como pela violência contra jornalistas antes, durante e depois das eleições. Organizações da sociedade civil e ativistas que trabalham para apoiar instituições e processos eleitorais transparentes têm sido alvo de acosso, intimidação, prisão, deportação e acusações legais espúrias e até foram impedidas de ter acesso à sua conta bancária. O governo limitou o credenciamento de observadores eleitorais internacionais e locais, bem como da sociedade civil. Mas aqueles que puderam acompanhar o processo registaram irregularidades generalizadas antes, durante e depois das eleições, o que minou a sua credibilidade, disse o secretário do Estado. Antony Blinken anunciou que os Estados Unidos vão impor restrições de visto àqueles que forem considerados responsáveis por minar o processo democrático no Uganda, inclusive antes e durante as eleições. Isso significa que os indivíduos designados como tais não são elegíveis para entrar nos Estados Unidos e as restrições também podem ser aplicadas às suas famílias. O governo do Uganda deve melhorar significativamente o seu desempenho e responsabilizar os autores de fraudes, violência e intimidação, disse o secretário de Estado Blinken, acrescentando que os Estados Unidos podem tomar medidas adicionais contra indivíduos que contribuem para o enfraquecimento da democracia e dos direitos humanos no Uganda, bem como seus familiares imediatos. Antes das eleições, as autoridades americanas deixaram bem claro que os Estados Unidos não apoiavam nenhum candidato em particular,
mas sim um Bruxelas democrático livre e justo. Infelizmente, esse processo supervisionado pelo governo do Uganda ficou aquém desse desiderato. No entanto, os Estados Unidos também enfatizam que apoiam fortemente o povo do Uganda e continuam comprometidos em trabalhar juntos para promover a democracia e a prosperidade mútua para os dois países. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.